passamos a apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita, com Ana Lúcia Andrade.
Europa, 1848. Primavera dos povos. Em razão de regimes governamentais autocráticos, crises econômicas, despertado nacionalismo e falta de representação política das classes médias, uma série de revoluções eclodiam na Europa Central e Oriental. Em 15 de março daquele ano, posteriormente transformado em feriado nacional, tinha início a Revolução Húngara, uma das muitas fortemente ligadas às áreas sob domínio dos Habsburgo. A Revolução na Hungria culminou em guerra pela independência do Império Austríaco. Muitos de seus líderes, incluindo o patriota Lajos Kossuth e o poeta Sándor Petőfi, estão entre as maiores figuras da história da Hungria. Aclamado expoente húngaro, o virtuoso pianista e compositor daquele século XIX, Franz Liszt, tomou em parte sua marcha heróica ao estilo húngaro, escrita para piano em 1840, como tema de inspiração a seu nono poema sinfônico intitulado Hungária. Seguido a este tema e continuação, com cadências para solos de violino, há uma marcha fúnebre em que Liszt claramente desejava simbolizar tanto o fracasso da revolta de Lajos Kossuth na Revolução de 48, quanto a esperança de que a Hungria seria libertada um dia por seu próprio povo. É uma das partes mais típicas desta obra. Hungária, poema sinfônico número 9, de Liszt.
Thank you.
Hungária de Liszt. Orquestra Leipzig Gewandhaus, sob a regência do maestro Kurt Masur. Oitavo poema sinfônico, criado por Liszt. Heróica fúnebre, remonta às conturbadas circunstâncias de 1849, quando levantes tomam Paris de nova revolução e a inquietação irrompe noutros lugares. O compositor retoma uma partitura originalmente esboçada em 1830, durante a bem-sucedida Revolta de Paris, que enviou o rei para o exílio, concluindo apenas o primeiro dos cinco movimentos previstos para a então Sinfonia Revolucionária. Revisado em 1854 pelo próprio Liszt, foi ouvido pela primeira vez 3 anos mais tarde. Estruturalmente, O poema sinfônico é uma longa marcha fúnebre com rufos de tambor, som lúgubre dos metais e citação a Marseillaise. Luto e final sombrio. Liszt escreveu um também longo prefácio quando publicada a obra, que trata do preço pago quando a violência faz parte da revolução e das consequências que o uso dessa violência causa e inexoravelmente cobra sobre o progresso humano. É como se Heroica Fúnebre fosse uma oração para as vítimas da violência revolucionária, independentemente da bandeira carregada. Heroica Fúnebre, poema sinfônico número 8, de Liszt.
Thank you.
Heroica Fúnebre, de Liszt. Leipziger Gewandhaus, regida por Kurt Masur. Música e literatura. Letras e notas musicais. Técnica, criatividade e talento a serviço do compositor para dar vida sonora a obras-primas assinadas por grandes autores da história universal. O poema sinfônico é uma forma musical orquestral de movimento único e inspirado em obras de outras artes, literatura, pintura, escultura, em episódios da própria história universal ou em fatos da natureza. É uma peça musical programática, concebida a partir de uma ideia extramusical, seja ela poética ou realista. Sétimo poema sinfônico de Liszt, Sons de Festa, foi escrito e estreado em 1854, sob a regência do compositor. O texto de Schiller, Homenagem às Artes, lhe serviu de inspiração. Ao mesmo tempo, Liszt se referiu a ele como minha música de casamento, inspirado por seu noivado pretendido com Caroline von Sayn-Wittgenstein, princesa russo-polaca, com polonês e um verbunkus húngaro, Sons de Festa. Poema sinfônico número 7, de Liszt.
Thank you.
Sons de Festa de Liszt, Leipzig Gewandhaus, sob a regência de Kurt Masur. Dos 13 poemas sinfônicos que Liszt compôs, Sons de Festa é, dentre eles, o menos executado e o menos estudado. Sua íntegra tem cerca de 19 minutos de duração. Marcha heróica que cresce em violência e termina em marcha fúnebre, Hungária é também considerada por muitos musicólogos como uma das rapsódias húngaras. Estreou sob a direção do próprio Liszt em 1856 com grande êxito. Foi melhor que os aplausos, disse ele, eis que todos choraram, tanto homens quanto mulheres, recordando o provérbio que dizia: lágrimas de alegria para os húngaros. No prefácio de Heróica Fúnebre, Liszt observa que ao longo de milhares de anos é difícil encontrar duradouro tempo no qual, com raras exceções, a paz tenha reinado na Terra, que de outra forma se assemelha a uma arena onde as pessoas lutam entre si, como fizeram os gladiadores em tempos passados, e onde os mais valentes saúdam o destino como mestre e a providência como juiz antes de alistados. Nessas guerras e carnificinas que se sucedem como jogos sinistros, quaisquer que sejam as cores das bandeiras que se erguem corajosas e orgulhosas uma contra a outra, sobre ambos os campos elas flutuam encharcadas de sangue heróico e lágrimas inextinguíveis. Sobre morrer por seu país, seria ele o primeiro a responder ao apelo às armas, a dar o próprio sangue e a não tremer diante da guilhotina. Se fosse a guilhotina o que pudesse dar a paz ao mundo e a felicidade à humanidade. Mas quem acredita nisso, indaga e termina dizendo: cabe à arte lançar seu véu transfigurador sobre o túmulo dos bravos, cercar com seu halo dourado os mortos e os moribundos para que possam ser invejados pelos vivos. Outros tempos foram aqueles, mas outros se sucedem e quem sabe, então, um dia, relembrando aqueles poderes serenos e virtudes irradiadas da cruz, aquele que é identificado com a verdade divina, caridade universal, progresso da humanidade e esperança além do mundo, seja vitorioso e se derrame sobre todas as coisas numa luz radiante, transfiguradora e eterna. A todo instante, em cada singular, finito e precioso momento da vida que nos foi confiada, especialmente em tempos difíceis e beligerantes, é preciso arregaçar mangas, erguer braços fortes e reunir esforços dignos dos homens de boa vontade para alcançar as tão sonhadas paz em casa, paz na terra, paz de espírito. Até a próxima edição, em mais um passeio pela magia da música erudita. Uma produção da Musicabile, em parceria com a Rádio Câmara, Brasília, Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, transmitido pela Rede Legislativa e rádios parceiras em todo o Brasil. Direção e apresentação, Ana Lúcia Andrade. Trabalhos técnicos, Ricardo Coelho. Acompanhe, curta e compartilhe. Envie comentários e sugestões pelas redes sociais da rádio e redes sociais do programa. Para ouvir novamente ou ao vivo pela internet, acesse rádio.câmara.leg.br.
Acabamos de apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita.